Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Elvas. Utente do lar de Santa Eulália sai do lar para cumprimentar familiares. A instituição já tomou algumas medidas no sentido de evitar problemas futuros. Encontro transfronteiriço de bandas decorre este sábado em Campo Maior. O Elvas recebe domingo os açorianos de rabo de peixe. O direito humano a uma alimentação adequada é o tema desta semana do programa Elvas Mais Solidária. O município de Alandroal oferece cadernos de atividades aos alunos do concelho. E dois terceiros prémios do Euromilhões saem em Portugal. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. À redação da Rádio Elvas chegou a informação de que uma utente do lar de idosos de Santa Eulália teria deixado as instalações da instituição sem haver qualquer tipo de indicação ou supervisão por parte de quem ali trabalha, uma vez que o portão do lar está, por norma, aberto. Contactada pela Rádio Elvas, Vitória Lérias, presidente da Comissão de Melhoramentos do Conselho de Elvas, entidade responsável pelo lar de Santa Eulália, explica que a utente em questão não apresenta qualquer sinal de demência ou outra patologia associada. Foi apenas cumprimentar uns familiares que vivem no estrangeiro e passam férias numa moradia mesmo em frente ao lar.
Não aconteceu nada demais. Foi uma utente, uma idosa, que sabia que uns familiares que são imigrantes e que estavam já em Santa Eulália e que passam as férias numa daquelas vivendas da urbanização mesmo em frente ao lar, foi até eles cumprimentá-los. Porque os idosos circulam pelo interior do lar do espaço exterior, a idosa em questão também não tem nenhuma patologia diagnosticada de demência. É uma idosa que está há poucos meses no lar, mas já era nossa utente do centro de dia, e que se deslocou depois até aos familiares a cumprimentá-los e depois até foram eles que a acompanharam até às instalações novamente do lar.
Quanto ao facto do portão grande do lar estar aberto, essa situação verifica-se porque os residentes que estão autónomos e circulam pelo seu próprio pé são aqueles que não têm qualquer sinal de demência.
Os utentes, porque nós desde que estamos na direção e desde janeiro do ano passado, o portão grande normalmente não costuma estar fechado. Isto porquê? Porque os residentes que estão autónomos e que caminham por seu próprio pé não têm patologias de demência. Temos alguns utentes já com alguns indicadores de demência ou mesmo com diagnóstico, que são os que estão já mais dependentes e que não andam por si e que não há esta probabilidade de sair. Tanto que nunca houve qualquer situação até à data de haver idosos que tivessem saído do lar e que se tivesse acontecido alguma coisa, por se perderem qualquer coisa. Daí não haver esta questão. Embora agora já tenha sido dado indicação à diretora técnica para o portão estar por norma fechado. Até porque nós temos, agora não, mas nós temos utentes que têm moto e carro lá dentro e que agora com esta situação da pandemia não saem, mas eles por norma, até para as baterias não descarregarem, saem com os próprios carros para dar uma voltinha ali no bairro. Há esta autonomia, nós facilitamos esta autonomia, exatamente.
Por ter estado em contacto com pessoas do exterior, a utente ficará agora em isolamento apenas alguns dias, sendo acompanhada no sentido de se perceber se desenvolve algum sintoma suspeito de Covid-19.
A legislação já foi alterada e se a saída for inferior a 24 horas, não há obrigatoriedade de cumprir o isolamento. Pode é ter que ficar mais afastada dos outros utentes e percebendo sinais de sintomas que possam surgir. Neste caso, se foi um período de espaço de tempo muito curto, a senhora está em isolamento, foi explicado o porquê, pronto, e ela percebeu. Agora o que se vai fazendo é avaliar, pronto, ali alguns dias, não quer dizer que fique os 14 dias, é ir percebendo, avaliar se há alguns sinais ou assim por esta situação, e depois volta e mesmo no interior da sala fica mais afastada dos outros utentes.
De acordo com a direção do lar, foram já dadas indicações para que o portão do lar passe a estar encerrado para que não se voltem a passar situações destas. O primeiro encontro transfronteiriço de bandas vai decorrer este sábado em Campo Maior, na antiga escola de segundo ciclo de São João Batista. O encontro é promovido pela banda 1º de dezembro de Campo Maior e conta com a presença da banda de música de Albuquerque, como revela o presidente da banda 1º de dezembro, João do Porto.
Este
enquanto surgiu de uma conversa entre o nosso maestro e alguns músicos da nossa banda. Se fosse possível, fazemos encontro de bandas, uma coisa que ainda não significa que é maior. E eu digo, pronto, vamos ali a Albuquerque, falamos lá com o pessoal lá, o maestro, os músicos, e deslocamos lá, ver os ensaios deles, e eles aceitaram logo perfeitamente, e ficaram logo todos contentes, e sim senhor, da melhor possível. E surgiu assim dessa forma.
Então quem é que vai estar presente?
A banda de Albuquerque.
Em conjunto com a banda de Campo Maior, não é?
Sim, sim, todos em conjunto, todos juntos. Vai decorrer aqui o antigo ciclo. Isto era o dia 28. E depois, dia 4 de setembro, está agendado também já, vamos fazer um concerto em Albuquerque. Então, hoje já preparamos, fizemos já dois ensaios em Albuquerque. Eles estiveram cá no sábado passado. E agora, na sexta-feira, vem cá novamente fazer novo ensaio, só de Albuquerque. Estes são os temas lá, por um lado, da banda de Albuquerque e outros temas serão nossos.
A entrada para o concerto é gratuita, no entanto, os bilhetes devem ser levantados no posto de turismo.
Até que levantar os bilhetes aqui nas antigas escolas, aqui no jardim, que é agora o posto de turismo, pode levantar os bilhetes, são gratuitos, mas tem que ir lá levantar os bilhetes, que é para se fazer o controle das pessoas. Olha, nós, dentro do possível, aquilo tem, as entradas são limitadas, e as pessoas que se queiram lá deslocar, enquanto houver lugares, tudo bem. Pronto, para toda a gente, se não tiver lugares.
O primeiro encontro transfronteiriço de bandas em Campo Maior está marcado para sábado às 9h30 da noite. No próximo domingo, o Elvas Clube Alentejano de Desportos estreia-se no Campeonato Nacional de Séniores. Paulo Canhão, presidente do clube, refere que todos acreditam que vão fazer uma grande época.
Mensagem da direção para os jogadores e para a equipa técnica, mas sobretudo para os jogadores, que são aqueles que entram em campo, é muito clara. É até ao último minuto, até à última gota de suor, porque o Elvas tem uma história, tem um passado, tem um nome, tem um presente e quer ter futuro. E, portanto, só dessa maneira é que nós conseguimos lá chegar. Sabe que as boas equipas ganham jogos, as grandes equipas ganham campeonatos. Para se ter uma boa equipa, é preciso só ter bons jogadores. Para se ter uma grande equipa, é preciso ter bons jogadores, bons homens e criar uma família dentro do balneário. Nós, o ano passado, conseguimos. Nós, para além de uma excelente equipa que tínhamos, nós éramos uma autêntica família. E é isso que nós vamos continuar a ser. É uma família. E é dentro dessa família e dentro da qualidade futebolística de cada um que nós acreditamos muito que vamos fazer uma grande época.
O presidente refere que os adversários merecem todos o maior respeito, sendo que a primeira jornada tem um gosto especial.
Todos adversários que nos merecem todo o respeito, mas também adversários a quem nós queremos ganhar. O Elvas começa a 29 de agosto, num jogo para nós especial por dois motivos. Primeiro, porque regressamos ao Campeonato de Portugal, regressamos às provas nacionais, e depois, em segundo lugar, porque o rabo de peixe é treinado por alguém que marcou o Elvas na década de 80, que é o Francisco Gatão, que é o seu treinador. É um dos ex-jogadores do Elvas, que é muito querido em Elvas. A massa associativa, os sócios, os adeptos do Elvas, não se esquecem deste nome, de Francisco Gatão, porque fez parte de equipas do Elvas que foram fantásticas. E, portanto, para nós é também especial poder recebê-lo nesse dia, ou seja, regressar aos campeonatos nacionais com a visita de uma equipa treinada por alguém que eu sei, não tenho dúvidas nenhumas do que afirmo, que sente Elvas e o Elvas como um elvense. Portanto, é um momento também especial esse dia, o 29 de agosto.
O jogo com os açorianos de rabo de peixe está marcado para as 11 da manhã de domingo e conta com transmissão em direto aqui na Rádio Elvas. O direito humano a uma alimentação adequada deveria ser um direito de todos, mas nem sempre existe a garantia deste mesmo direito, por razões económicas, sociais ou por falta de conhecimento. Vera Carrilho, nutricionista na UCC.com em Elvas, explica quais as principais prioridades para uma alimentação adequada.
As principais prioridades deveriam ser seguirmos uma alimentação saudável, que é ensinada às crianças desde muito cedo, logo no ensino pré-escolar e até se calhar nas creches. Elas são ensinadas a comer de acordo com as necessidades do seu organismo. As crianças são ensinadas a escolher os alimentos saudáveis, ricos em vitaminas, em sais minerais, em fibras, os alimentos que são pobres em açúcares, em gordura, e que, portanto, se associam a um maior risco de doenças. As crianças são ensinadas a isso.
A nutricionista refere ainda quais os problemas que podem resultar devido a uma alimentação pouco equilibrada.
Uma das doenças que afeta a população em grande escala é o excesso de peso e temos também muitas crianças afetadas por essa problemática, muitas vezes já num excesso de peso classificado como obesidade e que acarreta tantos riscos para a saúde, entre eles a diabetes tipo 2 e também as doenças cerebrocardiovasculares, que são a principal causa de morte no nosso país, onde destaco os acidentes vasculares cerebrais, não é? Os AVCs, e ainda doenças cancerígenas. Sabemos hoje que muitos tipos de cancro podiam ser evitados se as pessoas fizessem uma alimentação promotora da saúde e protetora.
O direito humano a uma alimentação adequada é o tema em destaque esta semana na rubrica Elvas Mais Solidária, que pode ouvir na emissão ao meio-dia e meia e às 16h30. Dois terceiros prémios do sorteio de ontem do Euromilhões, no valor de quase 30 mil euros, saíram a apostadores em Portugal. Um único jogador, com aposta registada no estrangeiro, ganhou o segundo prémio de 512 mil euros. O quarto prémio de 2.600 euros saiu a 14 jogadores, três deles em território nacional. Como não houve totalistas, o jackpot em jogo na sexta-feira é de 53 milhões de euros. A chave sorteada ontem é composta pelos números 19, 21, 36, 44, 50 e as estrelas 3 e 10.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quarta-feira, dia 25 de agosto, contamos com céu pouco nublado limpo, vento fraco e pequena descida de temperatura. Elvas conta com mínima de 18, máxima de 34, em Campo Maior a mínima é de 19 e a máxima também de 34 graus, Porto Alegre mínima de 22, máxima de 32, Évora mínima 17, máxima de 33 e em Beja a mínima é 18 e a máxima também de 33 graus. Terminamos as notícias na Rádio Elvas. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha uma ótima quarta-feira.
Informação Regional.